Podcast Brasil apresenta.
Vem aí mais um podcast com K oferecido pela Kaiser.
Diário de bordo.
Com Rosana Herman e Zac Efraim.
Bom, eu sou a Rosana Herman, eu sou blogueira conhecida na internet, apresentadora de televisão, mas no momento esposa do Isaac. Neste momento agora.
E quem é você, Isaac?
Eu sou Isaac Efraim, médico psiquiatra, blogueiro amador, escrevo, posto muito de vez em quando e é isso aí.
Mas você não é o marido da Rosana? Você vê que injusto.
Você vê?
Isso não é forma de se apresentar, né?
E você tem experiência no rádio,
é só, é só nas horas vagas que eu sou marido da Rosana.
Eu preciso de mais horas vagas, então.
Então, Rosana, conta pra nós aí, Marcia, você acabou de voltar de Israel, né? Tanta Isso. coisa aconteceu por lá agora. Conta como é que foi essa experiência.
Isaac nasceu em Israel. Eu fui lá verificar se era verdade isso. A gente vai fazer uma viagem com toda a família, os três filhos, para Israel. E para mim, era sempre assim, uma notícia, uma leitura, uma informação sobre Israel. Eu falei, não, mas como será estar lá? E eu fiquei muito surpresa, porque é muito diferente de tudo que eu imaginei, assim, em todos os sentidos. Depois eu conto como, assim, bons e ruins.
Eu queria saber qual era a sua imagem pré-concebida e depois o que você achou.
Zaki, o que você falava pra mim? Quando eu chegar em Israel, o que eu vou perceber sobre as pessoas em relação a você? O que você falava sempre pra mim?
Que todo mundo grita, que todo mundo briga e que todo mundo é profundamente mal educado. O povo israelense é um povo muito rude, é um povo muito agressivo. O fato de ser um povo bem formado, de ser um povo com uma formação e com uma educação muito boa, não fez com que eles fossem pessoas bem educadas. Muito provavelmente pela circunstância permanente de guerra, de todo mundo ter que fazer exército, de ter uma situação...
Até pela desconfiança em relação ao outro.
Mas é uma boa educação, quer dizer, se diz, eles não são bem educados, num parâmetro nosso, né?
Educado de polido, né? Eles têm educação formal. São muito bem formados.
Mas eles se consideram, porque assim, eventualmente eles têm
eles
um jeito,
que é importante
um jeito
tratar,
bélico
não,
de se relacionar.
Eles não acham que é importante te tratar bem, ser bem educado, te dar boas palavras de atenção.
Não, são hospitaleiros.
Eles não levam isso em consideração.
Eles são mais hospitalares mesmo, devido aos atentados e tudo assim.
Todo mundo fala muito alto, todo mundo grita muito, todo mundo tem uma atitude mais egocêntrica. O momento que muda tudo é no momento de crise, no momento de guerra, onde surge um forte sentimento de união.
Essa coisa de falar alto não pode ser porque eles podem ser meio surdos de tanta bomba.
Então, eu achava, porque que, como assim, eles exportam muita tecnologia, então grandes cientistas, tudo que tem de mais legal na internet, isso aqui nasce em Israel. Eu imaginei que essa evolução, digamos assim, mental, tecnológica, fizesse isso tivesse mudado, alterado o comportamento, que as pessoas tivessem essa coisa mais refinada nesse aspecto. E eu fiquei a coisa que mais me chocou, assim, Israel é lindo, eu adorei fisicamente, assim, em termos de natureza, coisas muito diferentes, mas eu fiquei surpresa e chocada, sujeira, a praia só é um mar de bitucas na areia, uma sujeira, areia. Aí eu falei pro pessoal, eu falei pras crianças na família, gente, olha, se tiver que guardar alguma coisa aqui na praia, coloca no cinzeiro, que aparentemente o cinzeiro é o lugar mais limpo que tem na mesinha da praia, porque o resto é sujo. O mar com sujeira. Assim, eu imaginava que esse refinamento mental, científico, tivesse criado uma consciência ecológica. Então, eu fiquei chocada com assim, o lixo na praia, sujeira no chão, nas ruas, nas calçadas. Fiquei chocada. Eu imaginava que fosse uma coisa tipo Canadá, que não tem assim, uma molécula de sujeira na rua.
Curioso.
Uma das explicações que a gente ouve, que a gente ouviu, é que a postura do governo israelense é muito paternalista e assume tudo, não é? Não passa para o povo a obrigação de estar cuidando. Na verdade, a cota de sacrifício que se faz com o advento da guerra, da manutenção do país, dos 3 anos de prestação de serviço militar, de 2 meses anuais de reservista, é considerado mais do que suficiente. Então, o governo assume tudo, a limpeza de tudo, a arrumação de tudo, e o povo, de uma forma geral, se dá o direito. Então, já que eu fiz a minha cota de sacrifício...
E o governo assume e não
eles
dá conta.
Eles limpam tudo. Chega no final do dia, limpa toda a praia. Não, mas
limpa tudo.
Limpa tudo.
É só fica sujo no dia, né? No dia seguinte, vem lá, o pessoal
limpa. Mas as pessoas sujam de novo. Isso que eu não entendo, porque eu tinha lido uma matéria. Olha o que é a gente ler a notícia e viver a notícia. Né? Tinha lido que em Israel eles têm agora uns aspiradores sensores de areia, assim, na praia, que eles não só tiram a sujeira, como esteriliza a areia e a areia sai de volta por um cano esterilizada. Eu falei, gente, coisa maravilhosa.
Processamento da
areia. Processador de, né, de areia para ficar esterilizada. Sim, mas eles têm isso, eles desenvolvem a tecnologia, mas o pessoal suja. Então chega fim do dia, limpa tudo, de manhã todo mundo suja tudo
de novo.
Tem
essa tecnologia até porque o pessoal suja muito.
Exatamente.
Foi criado até com base nessa necessidade, então ele tá sempre limpando.
E porque tem pouca areia também, né?
Não, não dá pra repor areia, né? Aqui no Brasil não tem fartura de areia. Mas isso me deixou muito, sim, surpresa, não esperava.
E você chegou lá, qual foi assim, a primeira imagem assim, que te chocou, assim, em relação à imagem que você tinha, e você chegou lá e...
Ah, não, não foi imagem, foi sensorial, foi o calor. Gente, a hora que a gente chegou, que a gente chegou à noite em Tel Aviv, dormindo no hotel, a hora que a gente acordou, a gente abriu a porta do hotel, a primeira sensação foi assim, aquele bafo de calor.
Você
a gente
chegou cai a pegar, pra trás, né? O impacto
exatamente,
do bafo.
O impacto do bafo do calor. É muito quente, a gente estava à beira-mar.
É, clima de deserto,
é,
né?
A gente passou pelo deserto e, assim, em Massadas a gente pegou 48 graus.
48?
Nossa senhora. Oásis, 48 graus.
Fritaram.
Eu tive um ataque histérico.
Mas é diferente, né? Porque é seco, seco, seco. Não tem vento.
A sensação
e é
térmica
seco.
É...
Não é, tão, não é tão grande como se você estivesse em Manaus. É, dá uns 45, por exemplo.
E aquela umidade.
É. Mas é quente. Mas é quente. Não tem dúvida que é quente nenhuma. Ah, o segundo grande impacto que a gente teve, depois de perceber a beleza de Haifa, que foi a cidade que a gente teve, muito arrumadinha, muito bonitinha, uma cidade, uma rocinha que deu certo, né? É. Haifa é uma rocinha que deu certo, uma cidade toda construída sobre a montanha, foi o alto índice de homossexualidade em Tel Aviv. Tel Aviv é uma cidade gay.
Que assim, a gente sabe que São Francisco é uma cidade super bacana, maravilhosa, libertária e gay, mas a gente sabe disso. O problema não é ser ou não ser, o problema é você não saber de uma coisa.
Mas isso porque é disfarçado?
Não, eu não sei, porque ninguém fala. Então é assim.
Explícito.
É explícito.
O chocante
mas
não é
sabe.
O que é. É você não saber uma coisa óbvia
é
e você só descobrir. É o inesperado, exatamente, Raul. Então o que aconteceu? A gente chegou em Tel Aviv. Se a gente soubesse que Tel Aviv era uma cidade onde tem parada gay, que eu fui procurar depois no Google, depois que eu voltei, se a gente soubesse, seria diferente. Porque você começa a achar e fala, mas que engraçado, né? Tudo tem, parece que tem muita
que
gente.
Que não deixa de ser um baita preconceito, né?
Exatamente. Mas, não, que... mas eu digo, não, mas não em relação
a
preconceito.
A cidade não se vende como também sendo uma cidade
não,
gay?
Não, não é. Deixa eu só terminar, porque assim, pra falar.
Não
assim,
que a gente soubesse.
Não, a gente não. O curioso não era assim a gente perceber o comportamento, mas a gente foi num shopping e as lojas masculinas tinham coisas que meu filho, que é adolescente, falou assim: mãe, mas não tô entendendo. Essa loja é masculina? Então tinha, por exemplo, assim, nos manequins, homens com camisetinha enroladinha, enrolada até o bustier, assim, com o bigo de fora e cos baixo.
E um enxape.
Coisa que aqui no Brasil você jamais veria uma vitrine de uma loja masculina com camiseta enrolada até aqui em cima.
Nem
os homens
no shopping
não usam bustier,
né?
É. E assim, sobreposições de camisa de voal rosa enroladinha, amarrada com uma com outra camiseta em cima. Assim. Aí meu filho falou assim, mãe, que a gente queria comprar
que
roupa pra ele.
Francisco, né?
É, não sei. Aí meu filho falou, mas mãe, isso aqui é de mulher. Eu falava, não, isso é roupa de homem. Então começou pelo figurino que a gente achou muito estranho, não conseguia achar loja pra comprar. Depois a gente começou a achar, assim, isso de forma alguma é questão de preconceito, mas se você vai sabendo que Tel Aviv
não,
é um tem
questão,
mais...
Não é questão de preconceito, é questão de estranheza. Gera uma sensação estranho, de estranheza. Né? Você entra na nas lojas, você começa a perceber que a maioria dos vendedores tem um jeito meio gay. Você vai à praia e começa a perceber que os casais, na sua maioria, são gays. Então, gera uma sensação de estranheza.
Por que será isso? Não a sensação de estranheza, mas por que será que essa sociedade se tornou gay ou saiu do armário? Tem alguma...
A única explicação que eu acho, e eu sou totalmente ignorante a respeito do assunto, é o advento do exército, né?
Ah.
Embora o exército seja misto, lá a convivência, a proximidade é muito grande com pessoas do mesmo sexo. Eu acho que isso deve, de alguma
estimula,
forma, ter...
Será?
Você já ouviu falar na Marinha Americana, não?
É, sim, né? Sim. Eu fiquei super feliz porque eu achava que Israel era muito machista. Né? Israel, eu achava que era uma coisa super machista. Então, achei maravilhoso ter em Tel Aviv, assim, um movimento gay forte, porque eu acho que é uma contraposição a essa super coisa machista de que mulher não pode eleitorar, essa coisa de mulher tem restrições.
É isso que eu queria
então,
falar.
Eu achei maravilhoso isso. Eu só não sabia. Aí a gente pegou um vídeo pra assistir outro dia, um DVD, né? E aí era sobre um caso de amor gay entre dois carinhas do exército, e eles falavam durante o filme, que o filme é hebraico, então eles diziam coisas assim, tipo, ah, porque os gays de Tel Aviv. Eu falei, então tá vendo? Então é mesmo.
Sim,
é uma
existe
coisa.
Uma coisa de amor,
existe
é
uma
cultural.
Coisa oficial, a gente é que não sabia.
E é engraçado, é uma como se fosse uma ilha libertária em meio àquele Oriente Isso, Médio, né? Isso deve deixar os palestinos também, né, furiosos.
Deve deixar eles bem loucos.
Ou eles devem gozar bastante, né?
Do assunto, que tipo a gente fala Campinas Pelotas.
Nem gaúcha, assim.
Não. Exatamente, deve ter alguma coisa.
Porque
que a gente.
Eles se são totalmente enrustidos, né? Sim. Não tem a menor chance de liberar.
Tem.
Jerusalém é uma cidade muito interessante, totalmente diferente de tudo que a gente conhece. Em primeiro lugar, pela mistura, né? Pela miscigenação totalmente separada entre árabes, entre israelenses e palestinos, entre ortodoxos e árabes. Primeiro, logo que a gente chegou lá, a gente se perdeu no bairro dos judeus ortodoxos. Para quem já andou aqui em São Paulo, no bairro dos Jardins, e teve aquela percepção daqueles judeus que andam com aqueles chapelões e com aquelas roupas. Então, nós
mulheres
andamos.
Mulheres trans.
Exato. Minha tia mora do lado da sinagoga ali na rua.
Acho que as crianças aqui usam
trans. Eles chamam peiales, né? Aquelas costeletas compridas. Então, nós ficamos numa região de 8, 10, 20 quadras aproximadamente, onde todo mundo era assim. Nós éramos as exceções.
Mas não é só isso, fato. Assim, Jerusalém é pequena, né? Uma cidade que há milhares de anos é disputada assim, a tapa e muito sangue, porque todo mundo quer aquela cidade, mas assim, quarteirões, assim, você vira a rua errada, você tá ou num bairro ortodoxo judeu, ou num bairro palestino, e assim, se você, por exemplo, a gente chegou, tá de decote, saia curta ou short, e você passa nesse bairro, por exemplo, num bairro judeu ortodoxo, eles apedrejam o carro, ou apedrejam as mulheres que passam assim, mas olham feio, ou assim, olham de forma hostil.
Eles apedrejam se você no dia do sábado, que é o dia sagrado, andar de carro, ou fizer alguma coisa que vá contra as regras da religião. Mas eles são hostis para quem, de alguma forma, confronta...
Mas você não sabe, então você erra a rua, você primeiro que você percebe, que assim, você olha as placas, é tudo escrito em hebraico, em inglês e em árabe. De repente você vira, tá primeiro em árabe a placa. Você fala, gente, caí na zona palestina. Então eles são hostis. Se você
é muito
pergunta...
fácil você cair assim na
região. Mas é uma rua ou outra, virou a direita e esquerda. É só errar a rua.
É que nem no Rio de Janeiro você errou uma rua e entrou no
morro.
Exatamente. Né? Tá na linha de tiro. Gente.
Mas daí você percebe, né? Quando começa a ficar inclinado é porque...
Mas então a gente pediu informação, Isaac fala hebraico. Quando ele pedia informação em hebraico no bairro correto, onde tinha mais judeus, eles respondiam com uma determinada cortesia. Se ele perguntasse em hebraico para alguém que era palestino, o cara já dava informação toda errada ou dizia que não sabia.
Que loucura.
Então é loucura, muito louco,
né? Quer dizer,
uma
cidade
louco.
Pequena, todo mundo convivendo, quer dizer, convivendo médio, né?
Médio, convivendo geograficamente.
Etnias e religiões tão distintas vivendo no mesmo espaço.
O que vai unir o pessoal, sem dúvida alguma, é a economia, né? A necessidade de ganhar dinheiro. É isso que vai fazer com que eles tenham que conviver junto e não tem saída. Uma outra experiência interessante que a gente teve em Jerusalém é que existem escavações sob o Muro das Lamentações, que é uma experiência bastante interessante. É um lugar que foi construído, destruído e reconstruído várias e várias vezes. E na hora que a gente sai dessas escavações, é um passeio pago, a gente sai do lado palestino da velha Jerusalém, da Jerusalém antiga. E a gente saiu escoltado por guardas com metralhadora na frente e atrás.
Uau.
Por conta da possibilidade de haver algum homem-bomba, algum atentado. Porque você entra do lado do Muro das Lamentações, que
Mas esses túneis são o quê?
É uma escavação arqueológica.
Arqueológica.
Porque no tempo do rei Herodes foi construído
um
o templo foi destruído, e o que ficou foi só um pedacinho ocidental do muro, muito pequeno, mas o resto do muro está soterrado. Então, aquelas galerias imensas todas
foram
destruídas.
E outras construções foram feitas em paralelo.
Aquadutos, assim, então eles reconstituem como era no século I, assim, muito
O que acontece é o seguinte... Quem entra para esse passeio, para essa visita turística, são os judeus, porque estão exatamente do lado do Muro das Lamentações.
Uhum.
E você sai exatamente do lado palestino onde está a Via Crucis, do lado onde Cristo carregou a cruz. E para não haver nenhum tipo de perigo em relação aos visitantes, você sai só. Ele só permitia, a gente ficou mais de 2-3 minutos parado, esperando a polícia, a escolta.
O exército.
Não era exército, era polícia. Fazendo a escolta para que a gente pudesse voltar, depois de passar por uma catraca eletrônica, para o lado judaico.
É um ponto ali de alta tensão, assim.
Deve ser muita tensão.
Não me deixe. Vocês lá, turistas desavisados.
Agora, nesse meio tempo, enquanto a gente voltava escoltado, não era incomum você ver um daqueles religiosos judaicos passearem lá no meio dos árabes.
Eles estão se provocando. Agora, a coisa da segurança, que a gente, uma coisa você vê no noticiário e você pensa assim, o que eu tenho a ver com isso?
Que saco.
Eles ficam o tempo inteiro falando isso, o que me interessa, né? Aquela mentalidade que Brecht já questionava, né? Essa pequena mentalidade que acha que você não tem nada a ver com o resto do mundo. Uhum. Mas quando você ouve a notícia, é muito diferente de você sentir a reação local. Então, por exemplo, a coisa da segurança. Você vai num shopping, detetor de metal na entrada, abre a bolsa em qualquer lugar e tem que ser revistado. Homens para um lado, mulheres para o outro, todo mundo é revistado. Quando a gente chegou
qualquer
em Londres...
É,
mais louco foi quando a gente chegou em Londres para ir para Israel. A gente chegou lá, só tem uma companhia aérea, que é a Elal. Aí a gente chegou lá no aeroporto de Londres para despachar as malas. Aí começa aquelas perguntas de interrogatório para ver se tem algum conflito nas suas mentiras ou verdades.
Nossa.
Você é casada com ele? Sou. Aí ele. Você é casada com ela? Sou. E esses são seus filhos? São. E vocês moram juntos na mesma casa? Moramos. Aí pergunta pro filho. Onde você mora? Moro com eles. Há quantos anos? Para ver se tem, sabe, umas perguntas loucas, assim, para ver se tem alguma mentira.
Praticamente uma CPI.
É, exatamente. Uma CPI, só que mais
organizada. Mais investigativa.
Tá. Aí aquele papinho lá de meia hora, daqui a pouco o cara vira e diz assim, sabe, às vezes malas não chegam. Você fala, o que você quer dizer com isso? Não, nada, não fica preocupado, mas às vezes as malas não chegam, e não chegaram.
Mas o que aconteceu foi o seguinte, tanto eu quanto a Rosana, a gente vem de casamentos anteriores e com filhos anteriores. Uhum. E o que chamou a atenção deles foi o fato de que o filho da Rosana, o meu enteado, estava junto com a gente. E eles não entenderam isso daí.
Em Londres?
Não, em Londres, indo para Israel, fazendo a conexão para Israel. Eles implicaram com isso. Eles seguraram a minha mala e a mala dele. Nós chegamos sem as nossas duas malas. Depois de 2 dias é que chegaram as malas.
Mas aí começou assim. A gente chegou em Tel Aviv.
A gente foi por isso. Fiquei de umbigo de fora e tudo.
Ele é outro depois que voltou agora. Mas assim, aí a gente saiu de Tel Aviv e foi para Haifa. Em Haifa chegou a mala dele. Em Jerusalém chegou a mala do meu filho. E a gente ficou telefonando e meio que assim, por
e
quê?
E as malas todas reviradas.
Reviradas, cadeados, quebrados. Isso é um método de segurança. Eles, por quê? Porque as malas vão chegando e vão entrando em ordem de revista. E eles só entregam quando a revista estiver pronta. E na volta? Na volta eles inventaram outra coisa. A gente estava no aeroporto.
Volta também para Londres.
Para Londres, é. A gente embarcou para Londres no sábado, na quinta tinha tido o segundo atentado em Londres. Bom, a gente chegou lá com as malas.
Vocês gostam de viver perigosamente,
exatamente,
né?
Exatamente. A gente chegou no aeroporto, as esteiras estão quebradas. Então a mala não rolava. Então aquelas pilhas imensas de mala. Eu tirei foto com o celular, postei no blog, porque eu levei meu laptop e eu fui postando toda a viagem. Tem Wi-Fi aberto no aeroporto lá e eu fui postando pelo blog, todo mundo foi acompanhando a viagem. Aí as malas foram se empilhando lá. A gente falou, não, nós não vamos ficar sem mala de novo, porque sabe, é uma experiência terrível ficar sem mala, tem que comprar meia, cueca. Aí a gente catou as malas menores para levar como bagagem de mão. Então, quer dizer, na volta, aí foi outra história, as esteiras estão quebradas. Por quê? Tudo para checar a bagagem. Implicaram com o meu filho que estava com um colarzinho com uma bala vazia. Ele comprou em Israel a bala. A mulher chegou e catou, confiscou.
Uma bala, tipo munição.
É, uma bala, assim, mas é vazia, de colarzinho, assim, sabe?
Isso aí, coisa de garoto.
Confiscou, exatamente, coisa de garoto. Confiscou.
É algo que beira paranoia, né?
Na hora de fazer o check-in, a mulher não jurou de jeito nenhum que as malas iriam chegar.
Ainda mais num momento como esse, né? Que vocês saíram de Israel, indo pra Londres, pós-atentado.
Parecia um barracão, viu? Era uma coisa muito louca. Mas em Londres a gente teve a felicidade de vivenciar uma experiência inédita, né? A gente passou em Londres com o maior sentimento de segurança possível, né? Porque a gente passou em Londres no dia em que Londres estava com o maior contingente policial na rua desde a Segunda Guerra Mundial.
Nossa!
Na quinta-feira,
segurança não era o problema.
Aquele atentado, né? que eles achavam que tinha toda uma lógica.
E o metrô estava fechado ainda? Já
funcionava? Só algumas estações, 3 ou 4 linhas não estavam funcionando, mas é tão grande a linha de metrô em Londres, atrapalhou pouco.
Mas a gente achou que ia ter um sentimento de culpa e eles iam tratar a gente bem como brasileiro, porque assassinaram aquele brasileiro.
Isso
justamente foi um absurdo.
Tinha sido depois do assassinato do rapaz.
Exatamente. 48 horas depois, a gente achou que eles iam sentir um déficit, assim, de...
Nada. Imagina, a gente é tudo terceiro mundo.
Pois é, não, é inacreditável.
Mas hoje deve estar maior, hein?
Hoje o sentimento de culpa deve estar maior, porque a população está revoltada, né? Porque a chance de eles terem apagado as fitas.
Inclusive, descobriram fitas lá que mostravam que não tinha nada a ver com aquilo. Ele não tinha pulado catraca, roupa daqueles que eles escreveram não era, um monte de coisa.
O que será que foi? Um policial com dedo nervoso?
Parece que alguém tinha feito uma relação. Dizendo que, assim, na hora que ele saiu de casa, ele já estava sendo seguido, alguém achou que ele era o suspeito. Ah,
tipo Santa Inquisição, né?
Total.
É, tipo uma cagada tamanho GGS.
Mas hoje eu ouvi um negócio no rádio que me lembra aquela história do quando uns choram, outros vendem lenço, né? Então tem um grupo de pessoas lá que estão fazendo, estão vendendo agora em Londres, mochilas transparentes. Então é um vinil transparente e você vai com a sua mochila transparente, todo mundo já vê o que tem lá dentro, pra ver que não tem bomba e nada.
Imagino.
É curioso o capitalismo.
Onde uns vêm tragédia, outros vêm oportunidade.
Sempre assim.
Mas Londres é uma cidade muito bonita, muito agradável, muito gostosa, muito charmosa e extremamente cara.
Ah, isso é verdade. Sim.
Me fala. Mas assim, só pra voltar.
Se você começar a pensar em real lá, você pira.
Não, melhor não.
Melhor não pensar.
Melhor não pensar. Agora o que eu mais curti.
Israel é caro?
Não.
Israel é muito barato.
O shekel vale a metade do real e a comparação de preços é mais ou menos a mesma. Os preços são mais ou menos a metade dos preços.
O que eu mais gostei foi do Mar Morto. E assim, aí eu passei pro Mar Morto. Porque pra chegar no Mar Morto, você passa.
O que ela mais gostou foi do Oasis.
Não, não me fala, foi um horror. Que péssima
experiência. Ela brigou comigo, foi uma barbaridade.
Conta aí, conta pra gente.
Eu fiz um post chamado TPM no Oasis.
Nossa.
Porque assim, a mente da gente, as informações que a gente tem na cabeça, vem de tudo que a gente viveu e do que a gente viu de ilusão do cinema e da TV.
Você conta a ilusão, eu conto a realidade, tá bom?
A coisa bem psicanalítica, né?
Você fala assim, Oasis. Na minha cabeça, no arquivo Oasis, tinha várias imagens da Disney e de Hollywood. Então, Oasis era um lugar plano, assim, areia, e no meio do nada, da areia, tinha um oasis, assim, meio elíptico, que a gente imagina,
McDonald's, um Burger King.
Não, assim, cachoeiras, borboletas, uma musiquinha de fundo meio árabe, assim, sabe? Uau. Sultões, odaliscas, assim, e era um oasis plano. Certo, primeiro lugar.
Então vamos à realidade.
Então quando ele disse vamos ao Oasis, eu falei, bom, a gente para o carro embaixo da sombra, certo?
Vamos àquela ilha, 10 ilha metros, de maravilhosa no meio do
deserto. Exatamente, é uma ilha da fantasia, só que em vez de ser no meio da água, é no meio da areia. Isso era o meu Oasis.
Sim, vocês agora, iam ser recebidos pelos irmãos Gallagher.
Isso. O Mar Morto é a maior depressão na face da Terra.
Por isso que eu fiquei deprimida.
Fica a 400 metros abaixo do nível do mar, então é uma coisa muito curiosa. Porque Jerusalém fica a 12 metros abaixo do nível do mar e para você chegar ao Mar Morto, é pertinho, são 30 ou 40 quilômetros, não muito mais do que isso, mas você desce a serra.
Uhum.
E a paisagem é uma verdadeira paisagem lunar. Você vai descendo e o verde vai se tornando uma coisa praticamente impossível. Você não vê nada. Aliás, o nome Mar Morto é óbvio, né? Porque a vida lá é uma coisa praticamente inexistente. E você vai descendo, depois você pega uma estradinha que vai acompanhando o Mar Morto e de repente... E assim, é montanha de um lado, o Mar Morto, o outro lado da Jordânia, montanha do outro lado.
Dá pra ver o outro lado?
Dá. Embora tenha uma névoa muito forte, dá pra ver, é visível. Não dá pra fotografar, mas dá pra ver. E aí, de repente, do nada, você vê um veiozinho...
Não, você não vê. Você vê uma placa dizendo Engedi, que é o nome do oásis. Aí você chega, ônibus de excursão, tal, estacionamento, você estaciona, compra um ticket. Você fala, gente, mas um ticket? Mas cadê o Oasis? Porque pra mim o Oasis, ele estava lá. Eu estava indo. Aí o cara fala, ah, vocês querem fazer o passeio que sobe a montanha de 1h40 ou o passeio de 4 horas? Eu falei, perdão? Como assim 4 horas? Que passeio que sobe a montanha? O oásis não é um oásis plano. O oásis é o seguinte: você quase morre, depois você sobe uma montanha com escadinhas incrustadas na areia e pedra, num calor de 48 graus.
É um negócio pra você pagar promessa, né?
Exatamente. Depois que você sofre, 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 sobe lá em cima. Você alcança a luz. Tem um filetezinho de água que brota lá em cima e vem descendo a montanha. E ao longo deste filete de água, nascem os matos verdes em volta e faz pequenas cachoeiras. Mas, gente, não é uma coisa plana. É um riacho que nasce em cima da montanha e vem descendo em cascatinhas.
Você fez essa Via Cruz?
A gente fez um pedaço.
Um pedaço de meia hora. Mas para quem está lá, ver esse filete de água e esse verde é uma verdadeira bênção. E é bem a caracterização do oásis. O oásis normalmente é isso.
Era literário o oásis, não era coisa de
Hollywood. Peraí, não tem o oásis plano?
Não.
Que frustração.
Pois é.
Não, mas não existe no mundo?
Acho que não, é que nem areia movediça, que dizem que só existe em Hollywood areia movediça.
De onde vai vir a água doce do nada? Tem que descer
o último
de algum
dos
lugar.
Mitos que caem, né? Depois do Papai Noel, não, Coelho não, da Páscoa, o oásis plano.
No meio do deserto.
Então, mas ninguém explicou, Raul. E aí, então, quando chega uma hora que você tá tão desesperado de calor, que do jeito que você tá de roupa, você vê um filete d'água caindo, você se joga lá, oásis, 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 se molha de mochila, assim, e tênis, eu entrei de tênis, assim. Porque...
Rolando assim, né?
É. Tentando aproveitar
pois
o mar.
Pois é, mas assim, então o oásis foi uma experiência mística. Você sofre tanto que quando você encontra água, um filete qualquer de água.
Se você alcançasse o nirvana, né?
Exatamente. Depois. Você se joga lá e você fala.
Então é que nem ir pra Machu Picchu. Quem vai a pé acha super legal, quem vai de helicóptero acha uma porcaria.
É, é isso.
Isso,
mesmo.
Porque tem o sofrimento
tem que sofrer,
embutido,
tem que sofrer,
entendeu? É. Mas eu não. A parte
e depois
sofrimento...
tem a experiência do Mar Morto, que é uma experiência, eu acho que incomparável, que é de você entrar num mar, ou numa espécie de um lago, quente.
Quente, quente.
É uma água quente.
Oleosa. Né?
Que qualquer machucadinho que você tiver queima.
Queima.
Se você tiver com o rego assado, é a perdição.
Se você tiver
momentos de
uma pelinha, momento de finesse, uma pelinha no dedo, sabe aquela que você mordeu a unha e arrancou assim? Então você entra.
Porque a alteriza na hora. É altíssima.
Sai bolha do enxofre. Sai bolha do mar.
Na estrada você tem aquele cheiro de enxofre, o mar borbulha em certos
pontos. Isso pra enjoar é uma maravilha.
E sai assim, gases de enxofre.
É um inferno.
É praticamente um inferno aquático.
Acho que a ideia do inferno foi baseada lá no mar.
Wet, salted and very wild. Sabe assim? Wet and wild.
Sodoma e Gomorra foi lá do lado, viu? Só pra se ter uma ideia. E interessante, quando você acha que você está no fundo do poço, você não afunda.
A hora que você entra, você não consegue afundar por causa do excesso
foi
de sal.
Foi lá que Cristo caminhou, então?
Não, lá foi no Mar da Galileia. Nós estivemos lá
Galileia,
também.
A gente foi também, mas devia ter caminhado pelo Mar Morto, que quase dá. Então você entra e você boia de frente, de lado, e se você ficar em pé e tentar afundar...
Não vai,
você dá
parece que tem uma mola.
Baixo, assim, tem uma mola que te joga pra cima. Te joga, você
pula. As pessoas tomam banho assim normalmente? Assim.
Lógico.
É, porque cura tudo.
Cura. Tá cheio de spa.
Tem gente que tem problema de dermatite, psoríase. Queima e some. Se você, por exemplo, for corredor, atleta e tiver aquelas micoses, o que você tem no pé normalmente de usar muito tênis, de aquecer o pé, você entra, queima,
cauteriza
e cura
tudo.
Milagrosamente. Exatamente, uma cauterização.
É, a custa de muita dor.
De muita ardência no regaço.
Mas...
Depois pega. Dá pra aguentar.
Depois
é, acostuma. É que nem virar
de
homossexual.
Doce,
depois público. Você pega gosto pela
entendi.
Coisa.
Depois você acha até um prazer.
Mas assim. Fica gostosinho.
Aí tem água, tem banhos pra você se livrar daquela água, porque ela é muito oleosa. As pedras que você pega no fundo, a pedra se derrete em sal e óleo.
O pessoal faz aqueles banhos de
pele, lama.
De lama. É bacana.
É diferente, é bem.
E tudo isso a uma temperatura. De 48, 49 graus.
Delícia.
É bom que então, já dá uma liberada, né? No karma, assim. Depois dá pra cometer uns pecados.
É verdade.
Não.
Se você tá querendo passar sal grosso.
É bem. Você sai de lá se sentindo muito diferente, né? Porque tendo assim na beira... Você não pode entrar em qualquer lugar do Mar Morto, só onde tem hotéis e balneários, porque no resto é muito perigoso, tem gases altamente tóxicos, você pode morrer intoxicado. Você não pode entrar no Mar Morto onde você quer parar o carro, entrar no Mar Morto, você morre em alguns lugares. Então, nesses balneários...
É prático para suicidas, então.
É, não é ótimo, mas não por afogamento, porque aí boia. Não dá, pessoal.
Não, então é melhor ainda, porque o suicídio
não pode abrir os olhos embaixo d'água, porque queima a íris.
Ah.
É meio... É punk.
Sei. E aí você pegou os seus filhinhos e jogou...
Fomos com as... as crianças adoraram, é muito engraçado.
As crianças têm que idade, assim, só pra
não, crianças 10, 16 e 22, já não são mais crianças.
É, não
mas,
são tão crianças.
Mas acharam engraçado, né? Porque é bem divertido, bem diferente.
E vocês não tiveram medo, assim, de ir pra um lugar que tá sempre atentados, explosões e...
Nós adiamos essa viagem por 3 anos, né?
Entendi. Aí vocês escolheram um momento.
Vocês foram para Londres,
não,
né?
Mas foi não, Londres foi um azar, né? Não podíamos ter adivinhado. Mas fomos num momento relativamente bom, momento de paz, momento que estão entregando territórios. No período que a gente esteve lá em Israel, na semana, não houve nenhum tipo de atentado, não houve nada. E eles estão há mais de 4, 5 anos... sem ter esse momento de calma, né? Fazia muito tempo. Então foi um período escolhido. Para Israel foi um período escolhido a dedo.
Vocês pegaram bem o período pós-desapropriação, né?
Antes.
Da faixa de Gaza.
É, então, colonos, há muitos lugares, assim, a gente começou a perceber. Porque quando você fala que você não tem a informação do lugar que você vai, o engraçado é você falar, escuta, mas que coisa. Tá todo mundo com pulseirinha laranja ou azul, fita no carro laranja ou azul, tudo laranja, azul. Tá todo mundo, o país dividido entre laranjas e azuis. Então, os laranjas são pessoas que eram contra a devolução da faixa de Gaza e os azuis a favor. Então, todos os ortodoxos eram laranja.
Os laranjas são chamados de nacionalistas e os azuis são chamados de seculares. Os azuis são favoráveis à devolução dos territórios e os laranjas são contra a devolução
seculares
dos territórios.
Seculares é uma coisa tipo tradicionalíssimos,
Não, quem lermos. São os tradicionalíssimos são os nacionalistas.
Os nacionalistas, que são os laranjas. Aí você começa a perceber, assim, os carros, o lugar onde você vai, as pessoas estão de laranja, as pulseirinhas laranjas, você fala, o que está acontecendo? Aí você começa a ver no jornal que é esse movimento que, sim, que metade é contra, metade a favor. E aí agora, assim, a gente vendo agora as manifestações, a gente vê com outros olhos de quando você tem uma informação a mais. Você vê, passa no noticiário, as pessoas que se manifestam contra a devolução estão todas de laranja, de bandana laranja, de camiseta laranja. É muito diferente você ver a notícia depois de você viver o lugar, né?
É um lugar que vocês voltariam?
Ah, eu quero voltar pro Mar Morto.
Pro Mar Morto, quer ir no Oasis.
Agora ela vai fazer as outras 3 horas e meia que vocês não fizeram.
Queremos passar num spa, né? Ficar lá num spa deve ser uma experiência bem interessante.
Um spa no Mar Morto?
É, tá cheio de spas lá.
É, porque você descansa muito, um lugar de curas.
Saúde,
exatamente.
Né?
É, de saúde. Como você tava falando dos banhos de lama e tudo
isso.
Mais. É terapêutico, né?
Não é a questão de você, como turista de uma maneira geral, se você vai assim na bolsa, você vai de mochileiro e não sabe de nada, tudo é diversão. Mas quando você vai com a família, você precisa ter informação sobre tudo, desde a voltagem, que você chega lá, ih, gente, mas é 220, sabe? Desde a voltagem, então eu falei, se eu soubesse que o Oasis era assim, eu tinha trazido tênis para todo mundo e não chinela de dedo, porque eu achei que eu ia numa piscininha, né? Se eu soubesse que era assim, eu tinha trazido a toalha. Se você tem informação, você se prepara de um outro jeito.
É, não, porque você tem pessoas
caminha
a
quatro
cuidar,
horas de chinela,
né?
De borracha.
Não é só você.
É, exatamente.
Tem que cuidar da turma.
E agora você fez um serviço muito interessante, que você escreveu todas as coisas que você viveu lá.
Exatamente.
Então, quer dizer, quem for agora tem à sua disposição um serviço para poder conhecer melhor antes de ir,
não é,
né? Da mesma forma como você não foi.
Ah, mas é que tem coisas
serve
que
como
pessoas...
guia, serve como guia, o seu blog, né?
Mas fala... tinha um guia que você podia ir numa livraria e comprar um.
Mas às vezes
mas não é a mesma coisa,
escapa,
né?
Não é a mesma coisa.
É diferente.
É diferente, porque às vezes eles não dão conta de detalhes, por exemplo, coisas assim, muito da vivência.
Não é coisa de vivência.
É, então, por exemplo, então tá bom, a gente foi pra Londres e foi na loja da Apple. Ah, que maravilha, fui na loja da Apple. Ah, vou comprar um carregador pro meu iPod. Ah, que máximo, então comprei um carregador. Comprei o carregador na caixinha e paguei. Só que a tomada é aquela de 3 pinos. Sim. Que não serve em lugar nenhum do mundo, entendeu? Não veio com a americana chatinha e nem a brasileira. Exatamente. Aí tem que se falar, bom, então agora eu passo no free shop e compro um adaptador. Ah, que nem você. Aí é lindo, você vê aquele miniatura de recarregador e um puta de um adaptador com mais uma outra coisa.
Não, que é maior que o carregador.
Que tem o... Você compra só o...
É, então, aqui, mas você, né, compra, mas não na Europa. Aí não. É que tá. Mas
ou então
aí
tem
você...
o travel kit, né?
É uma informação que eu jamais deveria ter comprado um carregador
que,
lá.
É que o blog, ele dá a experiência pessoal.
É a experiência do consumidor.
E aí ele dá uma informação
genérica. O endereço
genérica.
Do blog, né?
Tem entrada social. Exatamente. E de serviço. A entrada social é queridoleitor.zip.net. Uhum. E a entrada de serviço, pra, que é mais fácil lembrar, é farofa.com.br.
E
sem os dados.
E por que essa...
Farofa é um domínio que eu tenho, era um site e que tinha um canal chamado Querido Diário e depois virou um canal chamado Querido Leitor. Esse canal Querido Leitor era o mais visitado e o mais lido. Ele evoluiu pro, ou involuiu ele evoluiu para um blog que era o canal do Farofa. Então muita gente entrava pelo Farofa. Então o Farofa redireciona automaticamente pro blog. Então muita gente que acompanhou a viagem pelo blog assim, e me disse depois assim, fiquei emocionada em Jerusalém. Eu fiquei muito emocionada quando eu toquei no Muro das Lamentações, porque isso talvez um guia não conte, porque você pode escrever a parte histórica, mas você conviver com a parte histórica, você tocar numa pedra que, sabe, assim, num muro que tem, sabe, milhares de anos, um templo que foi duas vezes destruído, uma cidade assim, onde tantos povos se mataram tanto para possuir, você sentir, ou você andar numa rua, tem gente que passa batido, tem gente que é de lá e passa batido. Você está andando em Jerusalém, tudo é feito de pedra, é proibido construção sem ser fachada de pedra, pela própria... pelas autoridades locais, até os hotéis novos são revestidos de pedra. Então é uma cidade inteira de pedra e verde. Só que você passa nas aletas e vê aqueles montes de verdes assim nos jardins, e tem gente que passa e fala, ah, que bonitinho, é verde. Mas aí você para e fala, gente, isso é alecrim. Então aquele perfume de alecrim, manjericão, louro, sabe, assim, louros romanos, sabe, o louro que você põe no feijão. Então você começa a sentir a vegetação e você passa a perceber de um outro jeito, sabe, assim, os cheiros, sabe, os toques. Você passa no mercado armênio, que é mil e uma noites, aqueles montes de lojinhas, aqueles incensos. Descrever essas sensações, sabe, de você parar diante de uma barraca de especiarias, sabe?
É uma coisa que só quem vive sob essa ótica que você viveu, né?
E o blog dá essa intimidade, a pessoa vai junto com você.
Legal.
Isaac também tem blog e site.
Fala, Isaac, qual é o seu blog e seu site?
Ah, meu blog, o meu site é o ansiedade.com.br.
Tá pra mim.
E o blog é o ansiedade.zip.net.
Tá certo. Eu tenho uma coisa de ansiedade que eu acho... Uma consulta, né, rápida.
É, vamos lá.
Aproveita.
Que eu acho... Eu não me aguento com a minha ansiedade. Por exemplo, se eu entro no elevador e alguém entra junto e toca um andar embaixo do meu, eu quase surto.
Já odeia a pessoa, né?
Eu quase surto. Porque vai demorar um pouquinho mais.
Ela vai te atrapalhar a vida.
Tem cura, doutor?
É grave. É grave.
Mas cura com um elevador privativo.
ou com o escritório no primeiro andar.
Também,
né?
No TR.
Ou chegando de helicóptero, né? Que nem o pessoal que
não,
chega.
Porque daí pode ter alguém que entra e toca um andar acima do
escritório. As pessoas em geral atrapalham muito a vida de cada indivíduo. As outras. O inferno são os outros.
E a comida em Israel?
Comemos muita comida árabe, né?
É.
Melhor hummus e... baba ganoush.
São comidas orientais, né? De uma forma geral. Não tem.
Mas
uma
o que,
comida
que é o
específica.
Tradicional? Super tradicional. Qual é a feijoada deles?
É a comida árabe, é o hummus.
O kibe.
Aquele sanduíche com carne de
kibe, não?
Tem lá.
Não tem?
Ah,
isso é interessante saber, porque aqui a gente tinha a visão que a comida árabe é kibe, né?
Não, lá não tem.
Aquele sanduíche enrolado?
Aquele sanduíche de falafel, que tem aqueles bolinhos, tem bastante.
Que é de... Como é que é?
Grão de bico.
Ah, eu acho que tem mais coisa ali.
É a feijoada de grão.
Essa é a comida popular, né? O tipo cachorro quente de lá.
Entendi.
Né? Tem as especiarias, tem a comida...
Tem o carneiro quente.
Da Europa Oriental, né? Que é o gefilte fish e tudo, mas não é comum de você encontrar.
Se você quiser discorrer sobre o cardápio, eu vou tossir ali e já volto.
Tá bom.
Legal, obrigado pela vinda de vocês. Fica aqui o convite para próximas histórias legais aí para vocês contarem para a gente. E é isso aí. Obrigado, um abraço.
Obrigada a vocês. Boa viagem aqui através do Podcast Brasil.
Valeu.
Diário de Bordo.
Com Rosana Herma e Zac Efraim.
Você ouviu mais um podcast com K, oferecido pela Kaiser.
Uma produção Podcast em Brasil.